Vamos seguir com o programa, chamando a atenção da nossa grande audiência de Cocal do Sul, para falar também da segunda semana de prisão preventiva do prefeito Fernando Lefavre, de Cocal do Sul. Nós vamos trazer agora as atualizações do caso, especialmente referente aos pedidos de revogação da prisão. O Tribunal de Justiça não concedeu, né, a conversão da prisão para domiciliar. Nós vamos atualizar, tenho o prazer de receber, já agradeço, evidentemente, né, pela gentileza, para que a gente possa atualizar uma informação que está sendo aguardada, né, principalmente pela audiência que a Rádio Marconi tem na cidade de Cocal do Sul, a atualização da situação que envolve o prefeito Fernando Lefavre. Eu tenho o prazer de receber o doutor Marcos Rinaldo. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Muito bem, muito obrigado.
Prazer em recebê-lo aqui. Doutor, qual é a atualização em relação à questão do prefeito Fernando? A última informação é a questão até porque nós estamos falando aqui, especialmente nesse momento, em relação à tentativa de prisão, sair do presídio para domiciliar. É isso, doutor? Não.
Perfeito. Primeiramente, desejo cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os ouvintes aqui da Rádio Marconi, em especial os cocalenses. Nós estamos num momento que serve para todos os casos de uma prisão preventiva. Uhum. A operação Fundraising, que foi desencadeada lá por Brasília e abarca 23 municípios aqui de Santa Catarina, ela foi buscada em algumas situações, algumas cidades, busca e apreensão, outras prisões, prisão em Brasília e busca e apreensão também dentro de Brasília. Os caminhos, os trâmites são completamente diferentes nesse momento. O trâmite nesse momento é tirar o prefeito municipal de Cocal do Sul, ainda que com a sua inocência, com certeza absoluta não, porque ele me contou, mas cliente a gente sempre sabe, né? Sempre traz as malas das virtudes, aquilo que faz correto, né? E acaba não colocando algumas situações. Mas na leitura do processo, eu tive 12 horas de leitura do processo, porque como são muitas pessoas, né, envolvidas, então demorou bastante. Eu tive clareza solar que o prefeito Cocal do Sul não tem absolutamente nada a ver com esse processo que desencadeou a operação Fundraising, que é para licitações. Então, esse momento é um momento que se pede a quebra de prisão preventiva de qualquer situação, de qualquer cidadão preso, que a gente chama de paciente, porque a prisão preventiva, ela nasce para morrer, ela não fica, porque se ficar naturalmente aquele que está segregado, ele já passa a estar sofrendo uma penitência sem mesmo ser julgado. Então, esse momento é: quem é Fernando Lefavre, quem é Gustavo, que é o servidor, que hoje ele está sendo patrocinado pelo Dr. Galvão, um excelente criminalista, diga-se por sinal, e quem são eles? Onde eles moram, o que fazem, tem família, não tem? Ok, tudo ok, solta e vai, então, responder o processo em liberdade. Depois, então, vai para a instrução probatória, para, então, provar a inocência dele. O procurador Dr. Durval, ele se manifestou juntamente com mais 3 promotores pela manutenção da prisão de todos que estão segregados, não soltou nenhum, né? Motivado ele por entender que pode haver aliciamento de testemunha, motivado que pode haver destruição de um documento ou outro, se não bastasse então a operação do GEAC e do GAECO, que fez uma busca, uma devassa em todas as prefeituras. Aqui em Cocal do Sul não foi diferente, na casa do prefeito Fernando Lefavre não foi diferente, então não há nem porquê manter a prisão preventiva deles. Então esse é o processo burocrático. Aí depois, então, vem a questão da instrução probatória. Nesta questão, naturalmente, o escritório, por sua expertise, fez um pedido de soltura pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber que o prefeito não gera nenhuma, mas nenhuma, situação que possa levar a perigo à sociedade. Mora em frente à igreja, é um munícipe cocalense, nasceu ali. Então, qual que é o perigo que Fernando Lefavre pode gerar, então, à sociedade? Nenhum. Ele deve estar solto, né? Primeiro porque é inocente. E segundo que, nesse momento da defesa dele, é só se opera isso. Ele é ou não um perigo para a sociedade? Então, é esse o trabalho que está sendo feito. E nós já estávamos prontos, porque trabalhamos a quebra de prisão preventiva dele juntamente com o habeas corpus, que ficou pronto no meio da tarde de sexta-feira, quando saiu o resultado.
Quer dizer, o pedido negado é, por esse detalhe, consideração de perigo à sociedade.
Exatamente.
Desse ponto de vista.
Exatamente. Uhum. Não há outro motivo que uma prisão preventiva seja quebrada senão por esse. Por quê? E é uma questão muito natural, né? Vamos lá, um estupro. Um estupro há uma comoção social, então se mantém o cidadão preso, não é por causa da sociedade, e sim para a segurança do preso, que pode ter um problema de linchamento social. Né? Lá um cidadão, um serial killer, se mantém preso por quê? Porque ele vai dar continuidade nos crimes. Então só se discute isso, absolutamente nada mais.
Doutor, a defesa chegou a citar problemas de saúde, como diabetes
do prefeito. Ah, sim.
Isso, ele tem um problema de saúde, é isso?
Ele tem dois problemas, três problemas na verdade, mas isso foi uma questão, Joel, de segurança jurídica.
Certo.
Jurídica. Né? Como nós podemos fazer os chamados pedidos subsidiários, ou seja, se o desembargador não atende um, ele pode atender outro. Se não atende o outro, pode atender o outro. Então nós fizemos um pedido principal, que era a soltura dele, porque ele não gera nenhum perigo social, e fizemos mais três pedidos subsidiários. Se ele entendesse que não, porque ele quer manter todos presos, e foi isso que aconteceu, então que ele desse uma soltura com prisão domiciliar, para que ele ficasse em casa, sem tornozeleira. Fizemos ainda um terceiro pedido, que se ele não entendesse dessa forma, então que soltasse ele para ficar em casa, com tornozeleira. Uhum. E ainda fizemos um quarto pedido, para que se ele não entendesse dessa forma, que ele ficasse então num domicílio fora de Cocal, com tornozeleira. Mas isso foi só para nos assegurar de tirar o Fernando lá de dentro, porque ele tem diabetes mellitus, tem um problema sério de hipertensão, e o que é pior, para prejudicar essas duas patologias, ele tem claustrofobia. Todas as vezes que eu fui visitar o Fernando, o parlatório, como é muito pequeno, não tem mais do que 2 metros quadrados, ele pede, por favor, para eu encerrar rápido, porque ele tem que sair, porque ele fica muito mal. Uhum. Então, a prisão hoje irregular dele ainda está causando malefícios à saúde dele, e não são poucos.
Eu lembro que, na primeira entrevista, inclusive aqui na Marconi, o senhor falava sempre muito otimista. Olha, é uma questão de horas no primeiro momento, depois é uma questão de dias. Isso não se confirmou. De alguma maneira, esta não soltura preventivamente foi uma surpresa para o senhor, não?
Não, absolutamente. Absolutamente. Quando nós falávamos isso, é porque nós entendíamos que na quarta-feira, quando houve a operação, na quinta-feira já haveria uma manifestação do Dr. Durval, que é o procurador público de Santa Catarina. Não houve. Então, correu-se atrás dos documentos. Na sexta-feira, não houve. Então, não houve movimentação processual do processo, a não ser na sexta-feira última. Quinta-feira, o procurador liberou a manifestação pública, isso mediante nós estarmos conversando com o gabinete a todo momento, porque é um desembargador substituto, nada contra, mas quem mandou prender foi o desembargador Orley Dalabrida. Então, o processo estava com ele. Na quarta-feira, fomos surpreendidos com o desembargador sair do cargo e deixar o substituto, o doutor Maurício. Então, nós entendemos claramente da defesa, respeitando a decisão do tribunal, mas que o doutor Dalabrida que desse a decisão. Ora, foi ele que mandou prender. Então, ele que tinha condições absolutas de estar juntamente com a operação para determinar a soltura ou não. Uhum. Então, nós também conversamos com o gabinete na quinta-feira, pedindo ao desembargador Maurício que desse a decisão, justamente por esse fator. Era para o prefeito ou outros, que eu não vou discutir os outros, porque eu não conheço o mérito. Até conheço alguma coisa porque li de um processo. Mas do Fernando de Favre, que tem apenas uma dispensa de licitação de R$48 mil, licitamente, feito de uma forma regular, nós pressionamos de uma forma naturalmente com bastante urbanidade para que o desembargador, então, viesse a entender e soltar, pelo menos, o Fernando, que é o menor de qualquer situação. Não há indícios documentais que possam mantê-lo segregado.
Perfeito. Aproveitando a presença do Dr. Marcos, estamos falando sobre Cocal do Sul, e dentro das possibilidades do que é possível, evidentemente, falar, doutor, em relação, avançando um pouquinho em relação ao processo, o dono da empresa e líder do escândalo, ele confirmou um contato prévio com os prefeitos. O Fernando teria participado dessas conversas, não?
Não. Eu li as 2 horas e 20 minutos, eu acho, de depoimento do Alzimar, que é um dos cabeças da operação. Tem um outro cidadão também que faz uma canalização de documentos. E tem ainda um outro cidadão que se entende que ele é o operador de buscar os supostos pequenos municípios, né? Que é uma pessoa da região e que, por ser segredo de nível 5, sigilo de nível 5 do tribunal, eu vou me reservar o direito de não passar nomes. Mas o Alzimar diz claramente, nesse vídeo, sobre todas as situações, que realmente havia fraude, que havia desvios, que havia rachadinha de valor dos recursos obtidos, etc. e tal. Num determinado momento, foi perguntado a ele de Cocal do Sul e do outro município que eu não me recordo o nome. E o Alzimar foi muito claro, foi os dois últimos que vieram, que nós já estávamos parando, porque essas empresas eram laranjas. Essas empresas estavam no nome da mãe dele, no nome do marido dele, né, de algumas pessoas que ele entendia como laranjas, e que foram os dois últimos casos. E ele ainda fala, com valores muito pequenos. Por quê? Porque era uma dispensa de licitação lícita. O teto máximo da 14.133 da lei são R$59 mil. O contrato foi 48. Por que que Fernando de Faveri, supostamente sabendo que havia uma ilicitude, por que que não fez de 59, se era o teto que ele tinha? Uhum. Não, muito pelo contrário. Ele tinha valores maiores e na própria conversa dentro do processo, ele fala para Alzimar que ele não pode pagar esse valor porque tem que ser menor. E foi fechado em 48. Era para ser R$56 mil a contratação. É que todos os municípios desse país têm uma assessoria dessa em Brasília. É humanamente impossível um prefeito trazer recursos para o seu município se não tiver um escritório de assessoria lá para levar cadastros, para levar documentos e trazer ofertas de recursos para o município.
Uhum. Doutor, numa realidade de um caso desse, num cenário como o Cocal do Sul, falando a grosso modo, todo mundo conhece todo mundo, né? Como é que está o contato com a família, por exemplo? O senhor tem contato? Existe uma harmonia nessa situação da família com o caso?
Então, eu tenho conversado com a primeira-dama constantemente, com o vice-prefeito Eric também, e com a família. Foram feitas aí 3 grandes reuniões logo na semana da operação, e foi passado exatamente o que era correto dentro do processo. O contato é intenso na família. Meus problemas, os problemas do nosso escritório já estão mais voltados a uma pressão político-partidária externa, né? São problemas que estão trazendo certos desequilíbrios de alta monta, porque há interesses que se vá para Florianópolis com outros advogados de alguns políticos partidários, que vá para outros profissionais advogados que não são criminalistas vão até o presídio para conversar com o prefeito e lá fazem outras falas, desequilibrando ele de forma psicológica absurda, né? Então eu tenho tomado o cuidado de conversar somente com o vice-prefeito, a primeira-dama e o prefeito.
Essa movimentação, ela seria política, doutor Dão?
Então, ela vem de um movimento político-partidário para tentar, eu acredito, inclusive, que a intenção seja muito boa, né? De tentar tirar o Fernando de lá, de tentar fazer com que o Fernando saia o mais rápido possível, mas só atrapalha. Só atrapalha. Nós não estamos mais, viu, Joel? Nós não estamos mais na época dos coronéis que faziam acontecer e tal. Hoje não. Hoje é a modernidade, embora Brasil de primeiro, terceiro mundo, Tá? Mas hoje, primeiro mundo se contacta de forma instantânea com esse país e é tudo eletrônico. Não há mais como tu chegares numa autoridade e conversar e dizer o menino é bonzinho, o menino não fez nada de errado. O que demanda é o papel, em especial nesse primeiro momento, que não se trata de instrução probatória. Claro que depois na instrução probatória, se vier 10 mil advogados, 10 mil políticos para ajudar a dar ideia, para demonstrar que Fernando de Faveri é inocente, é muito bom, é ótimo. Agora, nesse momento, é um momento burocrático, igual para todos, igual para todos. Alguns advogados, nessa questão de revogação de prisão preventiva, trabalham uma lauda e meia, dizendo que o meu cliente, ele não está dentro do rol do artigo 312 do CPP, portanto, ele tem que estar solto, só. Está certo. Nós tivemos o cuidado de fazer lá quase 40 laudas, já discutindo o mérito, demonstrando claramente para o desembargador que há uma diferença de um abismo entre os outros que foram, nada contra, cada um, e o nosso cliente, Fernando de Faveri, que fez tudo da forma correta, não há uma irregularidade. Inclusive, o Fernando me pediu lá no presídio que eu conversasse com o vice-prefeito para pedir esses recursos de volta, através de uma ação que chamamos regressiva. Já foi feito esse contato com o vice-prefeito, que me confirmou que ainda hoje vai fazer uma ação regressiva contra a empresa HIC para buscar esses recursos de R$ 48 mil reais de volta para o município.
Doutor, esse movimento de outros advogados, o senhor disse que atrapalha num determinado sentido,
dúvida,
né?
Dúvida zero.
Isso é suficiente, mas o senhor segue sendo advogado titular, não sei se esse é o termo, de defesa do prefeito?
Perfeito. Titular, esse é o termo. Uhum. Nosso escritório tem a titularidade do processo. O prefeito Fernando insiste para que nós continuemos no processo, mas hoje ainda nós decidiremos se vamos renunciar o caso ou não.
Hoje?
Hoje ainda. Porque não há como, viu, Joel, nós continuarmos numa situação de continuar num processo com essa situação que, sendo velada ou não, silenciosa ou não, omissa ou não, ela pressiona e desequilibra. Veja você que nós trabalhamos a todo tempo, desde quarta-feira, incessantemente. O nosso escritório está trabalhando com 30% da capacidade só, porque dedica 70% da capacidade para o caso fundraising. No sábado eu cheguei 8 horas da manhã, no domingo 6 horas da manhã, porque senão não haveria tempo suficiente para fazer a quebra de prisão preventiva, porque a leitura é muito extensa, como também o habeas corpus. Então, atrapalha sim. Qualquer cidadão que queira contribuir com o Fernando de Faveri, que é inocente, silencie, não fale nada. Se vier falar, que venha falar para ajudar, não para demonstrar outros caminhos, até mesmo porque não há. Não há. Não há. Eu lanço um desafio aqui a todos os profissionais, ou aqueles que orbitam à volta partidariamente do prefeito, ou os de fora, ou de Florianópolis, eu lanço um desafio que me demonstre um só caminho que não seja o qual nós estamos tomando.
Essa decisão será hoje?
Com certeza absoluta.
Reunião, isso passa exclusivamente pelo seu escritório, ou tem contato com família, da própria família ou não?
Reunimos na sexta-feira com a primeira-dama e o irmão do Fernando, com a cunhada e com mais uma pessoa, justamente para tratar desse assunto. Porque as perguntas que vêm são perguntas desarrazoadas completamente do fato verídico, né? Querendo informações, se as informações elas são dadas a todo momento. O nosso escritório tem um canal de comunicação que não deixa ninguém sem informação. Então, hoje vou entrar em contato mais uma vez, tenho um encontro com a primeira-dama, vou ao presídio falar com o Fernando, e se continuarem, então, nessa situação de querer intervir no trabalho do escritório Marcos Rinaldo, nós renunciaremos com certeza absoluta.
Ficou claro. Doutor, muito obrigado pela gentileza em atender a Rádio Marconi, um bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigado, João Bernardo, foi uma satisfação estar aqui com vocês, tá? E eu quero pontuar de último. né? Eu li alguma coisa, e eu não sei o nome da pessoa, de uma vereadora, dizendo que o advogado diz que é um orgulho para o cocalense, sendo uma vergonha. Eu não sei o nome dela, mas digo para ela aqui na Rádio Marconi que ela venha a esse microfone dizer quantos projetos ela deve ter colocado aos cocalenses, que se não colocou nenhum ou alguns, então uma vergonha para ela, né? Porque realmente, uma operação desta magnitude, vindo de Brasília até agora, até aqui, e Cocal do Sul estando inserido no processo, tendo um prefeito inocente, é orgulho realmente ao cocalense.
Obrigado, doutor, pela presença.
Grande abraço.